Olá, olá, olá! Bem-vindos a mais um episódio de Close Friends.
E hoje vamos falar sobre como retirar amizades tóxicas da tua vida. Mas antes disso, roda o jingle, DJ! Close Friends, Close Friends, Close Friends,
Close, Close Friends.
Eu sinto-me uma eterna Cristina Ferreira, a Zebol de Augura, a dizer isto. E obrigada pelas pessoas pedirem, porque às vezes fico tipo, será que as pessoas não querem? Vale que vocês já gostam.
É do tipo, eu imagino que as pessoas já estão no tipo, 3, 2, 1, roda, é agora contigo.
Nós agora temos feito intros curtinhas que a gente às vezes esticava, esquecíamos.
Yeah, e acho que era uma tipo, intro. Onde é que nós vamos enfiar aqui a intro do podcast?
É verdade, minha linda. Olha, então, a gente hoje vem falar sobre amizades tóxicas.
Sim, como basicamente como saber lidar com elas, como retirá-las da nossa vida, até porque... Vou já começar assim.
Dá-lhe.
Eu acho que há boas amizades que são tóxicas, que tu tens na tua vida e que tu não te apercebes, primeiro, que elas são tóxicas e que, segundo, que basta, se calhar, tu mudares pequenas coisas que tu tens nessa, tipo, na dinâmica dessa amizade, para aquelas que deixem de ser tóxicas para ti ou alguma coisa assim. Porque muitas vezes... Eu acho que existem tipo dois tipos, não é dois tipos, mas pronto, eu consigo ver alguns padrões, mas muitas vezes tipo a outra pessoa é realmente levada da breca e é tóxica, mas muitas vezes a própria dinâmica e a forma que
como as duas pessoas se dão,
e não só, tipo, podem haver condicionantes de fora que tornem essa amizade tóxica, mas que sem que seja... Na cena mais negativa da coisa. Uhum. Eu acho que até podemos falar isso aqui. Eu acho que nós nunca falámos sobre isto. Nem te disse que ia falar sobre isto.
Sobre o quê? Estamos a falar de quê?
Mas lembras-te uma altura que nós no... Que, tipo, que foi, acho que foi início de 2018. Já não me lembro bem. Quando nós tivemos um
bocadinho... Nós fomos tóxicos. Por acaso
não,
fomos.
Não é
fomos um pouco.
Mas tipo, quando nós nos afastámos um bocado...
Sim.
Tipo, eu sinto que eu consegui olhar com alguma tipo distância... De certas e determinadas coisas que me deixavam... E que tu não fazias com maldade. Tipo, era... Imagina... Eu estava muito na minha forma de como receber esse, tipo, as cenas que, pá, que tu dizias que não era com maldade. E eu lembro-me que foi, tipo, foi numa fase em que nós começámos tipo, mais a trabalhar com o digital e não sei o quê. E eu tinha sempre um síndrome de inferioridade a toda a gente à minha volta. Mas isso já vinha de...
De antes, 2018.
Tipo, já vinha muito da minha vida antigamente. Tinha sempre um síndrome de inferioridade. E eu levava bué das cenas... De ver a tua dinâmica, não é da tua dinâmica, de ver da nossa dinâmica, de montes de coisas que eu própria ficava tipo uma cena abaixo, não sei porquê, e que ele estava-se a tornar tóxico para mim e que depois, mais tarde, quando nós tivemos, tipo, nós não foi do tipo, vamos nos deixar de dar e não sei o quê, simplesmente afastámos-nos um bocadinho, estávamos tipo, eu estava a acabar ainda a faculdade, já tinhas terminado, e eu consegui olhar com alguma distância do tipo, porquê que eu me deixava afetar com estas coisas, de tal forma... Que eu comecei a olhar para a nossa cena como uma cena tóxica. E depois disto, nós falei abertamente com a Cátia na altura, tipo, eu disse-lhe, pá, isto deixava-me bué da mal, eu prefiro não falarmos destes temas, tipo, isto deixa-me bué em baixo, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E depois ficou tudo bem. Ou seja...
E também eu acho que houve aí um shift nessa altura, que foi também a altura em que eu me deixei de dar... com o grupo, também, já que estamos a falar abertamente, é para dar mesmo o contexto, que eu me deixei de dar com o grupo que continua até hoje a ser o teu grupo atual de amigas, e eu também não estava a saber lidar muito bem com essa posição, tipo, de ser excluída, e depois tu eras a única pessoa com que era uma ponte de contacto ainda com aquele grupo, e tipo, se calhar eu também deixava em cima, ou seja, as outras pessoas não, eu não dava com elas, eu não conseguia dizer-lhes do tipo, isto está-me a deixar desconfortável, e era só contigo que eu estava sempre a bater naquela tecla do estou bem desconfortável, e vieram-me dizer isto no Insta, e vieram-me não sei o quê, e as pessoas não param de me xingar por causa disto, então acho que foi aqui tipo também um, isso também foi um potenciador para os dois lados não juntarmos tão em sync, que tu de um lado estavas a sentir uma coisa, do outro lado estava a sentir esta tipo exclusão, que na verdade fui eu que escolhi.
Ou seja, o que eu sinto é, em certa parte, e isto para dar algum contexto, ou seja, para fazer alguma ligação com aquilo que eu estava a dizer no início, que é, eu acho que em algum momento, na nossa amizade, que eu acho que hoje em dia eu considero uma amizade absolutamente zero tóxica, até porque, primeiro, somos muito mais crescidas, já temos uma outra maturidade emocional.
E andamos na terapia.
Andamos na terapia também. E temos a liberdade de, se alguma coisa não, tipo, não está bem, ou assim, nós não levamos desaforo para casa, tipo, com cautela, obviamente.
A gente conversa.
Conversamos. Mas que na altura não acontecia, e então eu sinto que numa amizade que hoje em dia está super tranquila, super saudável e tudo mais, podem existir esses momentos de tensão e assim que, uhum. que podem traduzir, se calhar, numa cena mais... Não quer dizer só tóxica, mas se calhar uma coisa que te pode deixar mais em baixo, sei lá. Sim. Mas que é fixe tu conseguires perceber que em certa parte tu consegues resolver esse tema com naturalidade. E às vezes, se calhar, como nós fizemos, tipo, se calhar veres um bocadinho de fora, perceberes o porquê daquilo estar a acontecer.
E a verdade é que o que tu estavas a dizer no início, antes de começares a exemplificar, isto é um exemplo perfeito de... Eu não estava a ser propriamente tóxica, tu não estavas a ser tóxica, mas a situação onde nós estávamos estava a criar...
A deixarmos a nós as duas, tipo, desconfortáveis.
Exactly. E eu acho que às vezes é difícil, especialmente agora que eu faço terapia, eu distinguir, porque agora eu acho que tenho mais uma awareness, tenho assim mais um sensor ligado uhum. para situações que me deixam desconfortável e que eu não mereço estar, porque eu antes se calhar não percebia muito bem, eu estava desconfortável, mas... Achava só que às vezes era que o problema era mais meu do que... Uhum. E às vezes o meu struggle hoje em dia que faço terapia é perceber esta pessoa é tóxica ou esta situação é tóxica. Há qualquer coisa em mim que eu não consigo gerir que está a tornar esta situação tóxica. Porque, e eu falo muito disto na terapia, e já falámos aqui sobre o meu saquinho dos mortos, que eu não converso muito com esta voz interior que me começa a dizer, tipo, esta pessoa é tóxica, basicamente o que eu faço é só cortar a pessoa fora da minha vida, pô-la no saquinho dos mortos e não ter que lidar mais com isso. Yeah, porém, no entanto, isso não é muito tipo positivo.
É como pôr um tapete sobre o assunto e nunca mais vais lá.
Exato, e a sensação que eu tive, os sentimentos que eu senti em relação a essa situação continuam cá e são revisitados... Assim que uma situação semelhante aparece, estás a ver? Ou, eu sabes como é que eu sou? Sofro bué as dores das pessoas de que eu mais gosto. Tipo, se eu vejo-te a ti, ou à Marie, ou à Carlota. Tipo, numa situação que me lembre deste teu passado, eu sinto exatamente da mesma forma. Porquê? Porque se calhar também não vou lá resolver e se tapo só o sol com a peneira e meto o tapete por cima e sigo com a minha vida. Mas sabes que eu, quando eu era mais nova, eu passei bué situações de estar em relações... que não eram fixes para mim, tipo, eu queria estar porque já conhecia as pessoas há bué da tempo e eram as minhas amigas de sempre e não sei o quê. E hoje em dia eu olho para trás e fico, opá, é tão claro, é tão evidente, tal e qual como estavas a dizer agora, olhas para 2018 e é bué, é fácil teres essa clareza, e é tão evidente, tipo, é que burra, tipo, eu sujeitava-me a cenas, eu estava em lugares, tipo, que as pessoas literalmente não me queriam lá, e eu sujeitava-me a qualquer coisa só para poder estar ali. E hoje em dia, como adulta, eu tenho um problema oposto, que é... Estou na minha vida, já tenho a minha casa, tenho as minhas cenas, tipo, eu não tenho que estar em situações desconfortáveis, mas eu também não me quero isolar. Eu estava hoje a falar que eu tive terapia hoje. Ela está a dizer, mas o risco aí é tu te isolares, porque já estás sempre à espera que alguma coisa vá ser desconfortável e depois tu tenhas que passar o desconforto de sair dessa situação. Seja isso a pôr um ponto final e pôr as pessoas no saquinho dos mortos ou, tipo, ter uma conversa. Uhum. Porque, tipo, a confiança que eu tenho contigo, eu conversar contigo, traz-me um grau de ansiedade alto, porque não te quero perder, porém eu sei que há abertura para nós falarmos.
E nós já falámos disso imensas vezes. Tipo, nós as duas já houve uma fase em que nós engolimos, tipo, tanto tu em relação a mim e eu em relação a ti. Porquê? Porque nós tínhamos um receio de falar uma com a outra, porque tínhamos medo da reação uma da outra, com medo que aquilo fosse, tipo, colocar um ponto final e sair. Mas acho que isso é um reflexo de, por exemplo... que agora que ando na terapia se calhar consigo ter esta leitura, de tipo, um certo padrão que era, por exemplo, tu estás a falar do saquinho dos mortos, quando acontecia uma certa coisa tu cagavas, tipo, vai para o saco dos mortos, tchau Laura, tipo, e se calhar eu poderia ficar com esse receio de,
obviamente,
vai pôr no saquinho dos mortos dela e vou lá estar com os outros defuntos. Compreendem? Eu não quero. Mas eu acho que é isso, tipo, acho que há tantas... E eu acredito que há pessoas que tenham isso, não só em amizades, mas como também em relações.
Uhum.
Tipo...
Ai, sem dúvida, e ainda se torna mais...
Têm medo de falar umas com as outras, porque têm medo da reação da outra pessoa. E muitas vezes as reações acabam por vir, mesmo não dizendo o que se quer dizer, porque não há comunicação.
Oh yes, girly pop. Mas outra coisa que eu também acho que é bué, às vezes difícil... Eu já vi tu, outras amigas minhas, a terem amizades tóxicas, e como eu própria já fui tóxica num momento de... e acho que nós já falámos disto no pod, não me lembro, que tipo, Adri, se alguém se aproximava da Adri, eu já estava tipo, vamos roubar a minha amiga, tipo, era bem segura, tipo, achava que o facto de tu teres uma relação com outra pessoa ia desmerecer, ou...
É que eu já tinha contigo.
Exatamente, e não era só contigo, isto era mesmo, sim, um problema, sim, meu no geral. Hoje em dia, graças a Deus, já tenho um pouco mais de confiança, mas isto quer dizer que, hoje em dia, quando eu vejo alguém ter uma relação, seja um namorado, uma namorada, uma amiga, não sei o que seja, meio tóxica, eu estou sempre naquela corda bamba de isto sou eu e as coisas da minha cabeça que querem achar que aquilo é tóxico, porque eu sou biased, porque tenho este medo de continuar nesta fase que eu estava, que na verdade já não tenho, mas pronto, enfim, já não estou. Ou realmente está a haver aqui uma situação tóxica e eu estou só a ver as coisas pelo que elas são.
Sim, aliás, houve um, houve, tipo,
houve um caso específico contigo.
Sim, em que a Kátia literalmente queria me dizer, tipo, amiga, isso não está muito bom.
Só que tinha bué medo de estar a ser biased, ou seja, de estar a pensar aquilo, porque eu te queria só para mim, que já não sinto que seja assim, mas opa, eu acho que há sempre um receio de tu estares a voltar a essa forma de estar que tiveste tanto tempo. Ou se realmente estava ali qualquer coisa de muito errada, e depois quando... as coisas mudaram e tu te afastaste dessas pessoas, conseguimos as duas chegar à conclusão, pois linda, olha, eu devia ter-te dito.
É, não estava muito bom, não.
Não estava muito bom, mas expliquei-te também as minhas razões de porque é que eu não...
Mas eu também acho que, imagina, é aquela velha história. Eu provavelmente, se tu me tivesses dito na altura, eu ia dizer do género, não concordo. Ou se calhar até podia ficar aqui com a moinha, mas tipo, ia relativizar.
Até porque pessoas, normalmente, que são tóxicas, aqui não é a situação de...
Sim.
O que está à tua volta é tóxico. A pessoa é tóxica. Regra geral, a pessoa faz uma coisa chamada love bombing. Que ela dá-te tanto amor, tanta atenção, tanto tudo, pá, que, tu, que é mesmo para tu olhares para as coisas tóxicas e olhares para isso como tipo um grãozinho de areia no meio da praia de coisas maravilhosas que essa pessoa faz na tua
até
vida.
Até te sentes mal. O que eu sinto muitas vezes é tipo, tu até te sentes mal de pensar assim, pá, ela não me fez isto, ou estas pessoas não me fizeram isto. Porque vocês começam a pôr na balança do género. Ela fez-me isto, 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 isto e aquilo que foi bué bom, mas depois, se tu vais ver na, tipo, na, com outra perspectiva, se calhar aquilo que foi negativo foi meio estranho,
uhum,
e não deveria nunca ter acontecido. Tipo, é aquela barreira ali que se passa. E pá, eu imaginei, eu já tive não só recentemente, tipo, já tive recentemente com amizades tóxicas, já tive quando era mais miúda, e eu noto que hoje em dia estou muito mais blindada para isso. Porque lá está, a terapia, já, também cresci emocionalmente, então tenho certas barreiras que eu já não passo e, yeah, e que também já não deixo que me... Não é aquela questão do pisar, mas tipo, já não
fazem-me... Sabes o que é que mereces.
Querem. Exato. Sei o que é que eu mereço, sei aquilo que eu não quero acima de tudo e sei-me defender de, e proteger também.
Yeah.
Porque eu também me sinto, eu também sinto que eu antigamente queria bué agradar toda a gente. Eu acho que também já falámos disto aqui, mas eu sempre, eu lembro-me que no, tipo, mesmo quando era mais miúda, eu cresci tipo, com um grupo de três amigas, que foi tipo desde que nós tínhamos tipo 12, 10, 11 anos.
E elas também davam
até,
contigo
tipo,
no balé?
Até tipo 17, 18 okay. anos. E elas eram muito juntas e punham-me sempre de parte. Imagina, eu tinha umas primas tipo em segundo grau, onde os meus avós moravam, nós éramos três também, elas eram mais velhas que eu, elas estavam sempre as duas juntas, punham-me sempre de parte, então eu sinto que isso foi um padrão. E eu acho que hoje em dia, com terapia e conseguindo perceber que muitas das coisas que acabam por ser cenas que nós fazemos são reflexos de coisas que nos aconteceram na nossa infância e no passado, e enfim, eu acho que esta vontade de querer agradar e de ser bem recebida
e want to fit in a todo custo
é muito reflexo disso. Tipo, eu lembro-me quando eu, tipo, esse grupo de amigas que eu tive quando eu era mais miúda, pá, elas sentavam-se as duas a dizer, não gosto disto em ti, não gosto disto em ti. Tipo, elas as duas criavam tipo cenas para ficarem chateadas comigo quando não eram verdade. Então aquilo...
Só que tu tinhas duas pessoas a dizerem-te exatamente a mesma coisa. Às tantas, sim, tu própria, quando não tens, não consegues defender, não entendes que tipo aquilo é um ataque.
Sim.
Tu não consegues perceber do tipo...
Tu achas que aquilo é a realidade. Exato. E achas que de facto, pronto, não és assim tão boa pessoa quanto isso. E mesmo com as minhas primas, enfim, primas em segundo grau, tipo...
Uhum.
Nós não temos hoje em dia muita relação, precisamente
olha, pois,
por isso, até porque eu fiquei, tipo, hoje mais velha, tipo, fico mesmo magoada do tipo, porra, elas eram bem mais velhas do que eu e fizeram-me passar por isto e é mesmo chato. Mas pronto.
Além de porque tu brilhavas muito já.
Pior que elas nunca, agora que eu tenho seguidores, compreendes, elas querem ser minhas, claro, amigas, mas agora já não querem ser amigas delas, já não brincavam comigo na praia, agora também não brincam comigo agora.
Mas sabes não, que isso também é me aconteceu, realidade, exatamente a mesma cena, tipo, e foi já um bocadinho mais velha, já tinha tipo 15 para 16. Uma amiga nossa fazia 16 anos. Era aquele meu grupo do, que veio antes do secundário, e no meu décimo ano eu mudei de turma, já não estava na turma delas, e elas juntaram-se todas, deixaram a Carlotinha adormecer, para me dizerem, nós não gostamos de estar contigo. Tipo, nós estamos contigo por pena. Tipo, eu comecei a chorar e elas, nós nem acreditamos no teu choro. Tipo, foi mesmo pesado. E tipo, eu estava lá a dormir, o que é que eu ia fazer? Tipo, pai, já, não podia arrancar, não me ia embora, não é? Fiquei lá. Porque, obviamente, se tivesse a idade... Primeiro, se tivesse a idade que tenho hoje em dia, não tinha ficado a dormir todas juntas em algum lado, provavelmente, a menos que fosse trabalho. Mas eu fiquei numa situação, tipo, bué desprotegida e bué...
vulnerável.
E por isso é que eu acho que também tenho o meu saquinho dos mortos hoje em dia.
Mas é isso, tipo, eu agora tipo, lembro-me de situações que, mesmo mais pequena, pá, sei lá, de dormir em casa de amigas e sermos um grupo grande e elas fazerem coisas umas às outras e eu queria ficar acordada porque não queria ficar a não ser vulnerável ou ficar de fora e fazer coisas que se calhar nem concordava tanto.
Uhum.
E, hoje, e mais velha, hoje em dia eu sei que isso já não acontece porque já não tenho problema em dizer se alguma coisa me desagrada, se já não concordam em alguma coisa, porque antigamente, e não é assim há tanto tempo, uhum, eu diria pai, tipo, há 5, 6 anos atrás, eu se calhar ia concordar com coisas que eu não concordava só para agradar a outra pessoa que me estava a dizer, ia a sítios que eu não queria ir, mas só para fazer companhia e estar com a outra pessoa, porque queria que ela gostasse muito de mim, yeah, e ser gostada, no fundo é isso, tipo, que a pessoa sentisse, porra, adoro esta pessoa, estás a ver? E às tantas no fim do dia aquilo nem era tão bom para mim, porque... talvez só tipo fazer uma coisa para os outros e não para mim.
Exato, e isso, por exemplo, as pessoas podem estar a fazer isso com má intenção, porque elas provavelmente nem sabem.
Nem sabem, claro, era uma coisa que é minha.
Por exemplo, as amizades recentes que eu sinto que retirei da minha vida, que eram tóxicas, tipo, essas pessoas até podem ser ótimos amigos noutro contexto. Mas eu tenho esta frase que eu adotei há pouco tempo, eu sou uma pessoa que dou tudo de mim, tipo, eu pareço bué bitch e eu sei que pareço, tipo... à superfície, não é a ideia que as pessoas têm de mim, mas eu sou um coração de manteiga, verdade é essa, tipo, quando eu gosto de uma pessoa eu dou-me mesmo tudo, e há pessoas que não dão de volta, e eu já percebi, eu dizia, eu não posso dar-me com pessoas que tiram porque eu dou, mas eu já percebi que nem é isso, e percebi isso hoje na terapia. Porque a questão não é as pessoas não me darem de volta, é as pessoas não darem valor
àquilo
que eu faço. Porque, por exemplo, há coisas que eu faço por ti que tu não fazes exatamente a mesma coisa por mim, mas e vice-versa, mas damos bué valor uma à outra, à nossa amizade e aquilo que nós trazemos para a vida uma da outra. E eu sinto que, se calhar por eu não conseguir help myself do tipo de eu dou e eu faço e eu não sei o quê, isso também faz com que eu fique em situações tóxicas, para mim, se calhar para outra pessoa não estão a ser tóxicas, está a ser ótimo.
E outra pessoa se calhar nem está a entender que tu estás nesse... assim, voltamos ao início, que é muitas vezes tu estás a ficar com esse sentimento, como também não queres partilhar, cagas na pessoa, vai para o saco dos defuntos.
Precisamente, mas eu acho que aqui também há outra coisa, que é, eu não entendia que tu tens tipo, como se fosse uma paleta com várias cores de amigos, eu só tinha tipo o preto e o branco.
Eu vi um vídeo no TikTok que dizia exatamente isso, que é, a amizade é como se fosse uma estante,
uhum,
e existem várias prateleiras. E é precisamente isso. Tipo, tu tens os mais-mais dos mais-mais.
S-tier.
S-tier. E yeah, há tipo um tier list dos teus amigos. Yeah. Mas imagina, eu acho que há muita gente em dificuldade em lidar com isso. De, tipo, esta amiga é uma amizade que eu tenho para fazer certas e determinadas coisas. E
eu tinha.
Maravilhoso.
Eu própria tinha, tipo, eu sentia que se não estivessem todos no mesmo patamar,
uhum,
que eu é que estava a ser a má pessoa... e que não estava a fazer alguma coisa suficiente para todas as pessoas estarem no mesmo patamar. Mas, por exemplo, eu estava a falar disso hoje na terapia, que era... eu entendi que há pessoas que não têm muito a ver comigo, mas eu vou ter que lidar na minha vida, ou porque são amigas de outras pessoas, ou porque trabalham na mesma coisa que eu, ou porque estão, tipo, de alguma forma envolvidas na minha vida, que não são pessoas que vão ser minhas amigas, mas que são pessoas com quem eu me dou bem naquele momento.
Uhum.
E está tudo certo. E eu antes era do tipo, essas pessoas... que não batiam um santo caminho, era do tipo, eu quase que não quero tipo engage porque não me sinto bem em esforçar-me para uma relação que não é S-tier de amizade.
Uhum.
E hoje em dia consigo perceber bem do tipo, isso faz com que eu não esteja tão fechada para a amizade porque percebo que nem tenho que pôr todas as pessoas no mesmo patamar. Eu dou tudo e eu faço tudo e eu não sei o quê, mas isto é uma desconstrução, é difícil. Eu acho que isto é muito mais sobre nós sempre... do que
sim, sim,
as outras pessoas.
Mas eu acho que também... voltando um bocado tipo, ao tópico inicial do que tínhamos falado,
uhum,
das relações tóxicas, ok que as relações tóxicas, tipo, o fundamento acaba sempre por ser especialmente por um dos elementos, mas é preciso dois para esta dança.
Oh, a textura tango.
E então o que eu sinto é, ok, outra pessoa pode estar a ser master tóxica e estar a ter as piores atitudes, não sei o quê, mas em algum momento o outro lado também o foi, mas que não seja pela reciprocidade que teve ao receber essas atitudes, por não dizer o que deveria, por lidar com aquele tema de uma forma que não deveria, isso também acaba por ser tóxico e constrói isso. Portanto, mesmo quando tu vês, seja de amizade ou de relações amorosas, que tu vês pessoas dizer, ah, esta relação foi mesmo tóxica, tipo, ele fazia isto, ele fazia aquilo, ok, mas ele fazia porque tu permitiste em algum momento, e essa tua reação também não era positiva para ti, portanto, tu estavas a ser quase tóxica contigo mesmo.
Exato, não é? E tu normalmente tu não estás a permitir porque estás a dar uma bebe à pessoa, tu estás a permitir porque tu achas, deep down, que tu mereces aquilo ou que tu já, em outra instância da tua vida, foste assim para aquela pessoa ou para outra, então que tu tens que
levar com aquilo.
Exato.
Então, havia no TikTok uma trend também, o TikTok está cheio de trends, como sabem, mas uma coisa que eu sinto é que o TikTok, a nível de, não é validar, mas tipo...
Percebo o que queres dizer.
Partilhar certos sentimentos.
Que às vezes nós pensamos que somos as únicas pessoas no planeta Terra a sentir isto assim.
Ou de cenas assim, é tipo, eu acho mesmo fixe nesse sentido. E noutros também, mas especialmente neste. Mas eles tinham uma cena que era tu pôres no teu espelho da tua casa de banho ou num espelho onde tu vias uma foto tua pequenina. De quando eras mais nova.
Ah, eu já sei, tipo, quando estás a ser má.
Quando estás a ser má, quando estás a permitir certas coisas, lembra-te daquela miúda que tu eras. Ou seja, imagina, se calhar quando eles te dizem não podes vestir essa roupa, tipo, não podes ter amigos rapazes, não podes te dar com esta pessoa X e Y, e tu permites, tu não estás a permitir, imagina, para a Adriana de agora, para a Catarina de agora, lembra-te da miúda que tu estás a proibir essas coisas todas e a permitir que ela esteja numa relação tóxica. Então eu acho que ao mesmo tempo, isto acaba por ser, ok, uma cena de relações com outras pessoas, mas é como tu dizes, passa muito também por ser uma aprendizagem e tu, um conhecimento pessoal gigantesco.
Porque às vezes até é muito mais difícil tu lidares, porque, opa, pimenta no cu dos outros para mim é refresco, não é?
Tu tens medo de conhecer... Olha, eu estive no CPM, que foi aquele curso para casais, porque nós vamos casar pela igreja, como sabem, e de lá, eu estava um bocado cética em relação àquilo. E ele disse uma coisa lá, que é mesmo verdade. Se tu podes olhar para o teu conhecimento pessoal de quatro formas diferentes. Coisas que tu conheces sobre ti próprio e que mais ninguém conhece. Coisas que o teu parceiro conhece de ti e que tu até sabes que elas existem. Coisas que as outras pessoas sabem sobre ti, mas que tu nem sequer fazes ideias que elas existem. E coisas que existem sobre ti que nem tu próprio sabes que elas existem. Eu acho que quando tu começas, por exemplo, porquê que há tanta gente com medo de ir para uma terapia e coisas assim? Porque elas não querem mexer em coisas que sabem, que vão descobrir sobre elas próprias e que se calhar não vão gostar assim tanto. Ou ter de validar certas e determinadas atitudes e formas de ser que elas têm e que são. E que elas se calhar não se querem rever nesse papel.
Fora a barreira de... Se tu ainda o estigma, tu és à terapia. Se tu assumires que vais à terapia, tipo, meio que estás a dizer, tipo, there's something wrong with me and let me tell you. Toda a gente tem something wrong with them. Tipo, sim, toda a gente está traumatizada, fodida de alguma maneira.
O mundo era tão melhor se toda a gente andasse na terapia.
Completamente. Mas ao mesmo tempo...
lidar com os temas.
Ao mesmo tempo, eu também sinto que, a partir do momento em que tu fazes terapia, tens ali uma fase inicial onde tu estás hipersensível.
Já, yeah, completamente.
Estás, é um choque. Tipo, porra, parece que andei sem óculos este tempo todo e agora meteram-me os óculos e eu não consigo desver.
Não ver, já. Yeah.
E para mim essa primeira fase foi aí que eu comecei tipo, a cortar boa gente da minha vida, do tipo, ai, não está tudo errado.
Ou então vês nos outros, vês padrões e comportamentos nas outras pessoas que tu dizes, oh filha, tu vai para a terapia, senhora.
E há pessoas que não estão receptivas a isso e levam isso quase como tipo um ataque.
Uma afronta, sim, sim.
Quando não é. Quando é mesmo do tipo, amor, eu preocupo-me contigo e acho mesmo que ias beneficiar, bué, tratares isso na tua terapia. Mas aí também entramos numa cena que é lixada, que é uma frase que a nossa terapeuta usa muito, que é, mas isso é um problema para lidar na terapia dele. Porque as pessoas não vão à terapia.
Então andamos nós a pagar para lidar com os problemas dos outros.
Ora vem, tanto que há dias, tipo, começam-me a chatear com coisas e eu começo a pensar, não, eu não vou gastar uma sessão de terapia a falar disto. Não quero. Tipo, eu tenho muitos problemas que ainda tenho que ir mexer, Se eu tivesse sem problemas, ainda era como o outro. Agora, eu estou cheio de problemas, eu não posso parar de resolver os meus problemas para resolver os teus problemas, linda. E sabes que eu depois eu reparo, mas na terapia, quando eu entro, eu começo sempre tipo, a falar de coisas, bué, eu nunca quero falar sobre mim, na realidade. Tipo, estou aqui a dizer isto, mas depois chega à terapia do tipo, a Dani...
Vai, sei.
A nossa terapia está assim hoje para mim. Então, como é que estás? E eu, estou de TPM, tudo me irrita, tipo, imagina, coisas que normalmente são na boa para mim, tipo, estão a aparecer um bicho de sete cabeças, e ela, vamos lá dissecar isto um bocadinho mais. E às tantas era do tipo, se calhar tu estás a usar a TPM como uma desculpa, para não quereres ver que tu, o teu grau de tolerância não está onde ele devia estar, ou que tu não estás tão centrada quanto devias e estás preocupada, em vez de estás preocupada contigo, estás continuamente, como sempre, porque eu sou esta pessoa que estou sempre preocupada com problemas dos outros, porquê? Porque pensar nos problemas dos outros é espetacular, porque eu não tenho que pensar nos meus. Portanto, eu fico aqui com esta conversa de não vou gastar dinheiro na minha terapia a falar de ti. Porém, no entanto, eu fujo muito de mim na terapia. Eu acho que só nos dias em que eu estou, tipo, mesmo, pá, mesmo em baixo.
É que tu tipo, pensas, já estou cá no chão e já.
Precisamente essa é a única vantagem de estar no fundo do poço. É que tipo, não me dá para descer mais lá. E isso são muito menos dias do que os dias em que eu chego à terapia e fico tipo, bem, não tenho nada para falar, o que é que eu vou falar hoje? E depois acabo a chorar a pensar na minha infância. Muito agradável. Tipo, é desagradável fazer terapia, atenção, acho que nós também glamorizamos muito, tipo, ah, é bom, tem bem coisas positivas.
Imagina, mas no meio deste terapia, processo... Eu sinto porra. Ir para a terapia com o mesmo feeling que eu vou para o ginásio, que é, eu odeio... ir para lá, eu não gosto e fujo da terapia muitas vezes, aliás este ano eu comecei a dizer que um dos meus desejos deste ano era não fugir da terapia e estamos em março e eu ainda não fiz uma sessão.
Amiga.
Mas hoje orientei tudo para ir, mas isto para dizer que eu vou para lá, tipo, meio não é ansiosa, mas tipo, desconfortável
porque sabes que está uma hora marcada para falar de coisas chatas. Estou
a ligar aquilo e pensar, oh que caralheta, agora tenho que estar aqui a falar disto, saio. Bué, I'm spinning lá.
E aí eu hoje chego ao carro, bué, contente, bom dia!
Eu só diria assim, vê-se mesmo que acabaste de ter terapia. Mas é mesmo aquele feeling para o ginásio, tipo, ai, eu estou mesmo bem. Mas é mesmo isso, tipo, eu é a mesma cena e eu tenho de... E isto é, estou a dizer para, eu, para mim, que é para eu
interiorizar. Para tudo mentalizares.
Que é, eu tenho de interiorizar a terapia como um compromisso tipo ginásio, que é, vai filha, vai, que depois tu já não consegues viver sem isto e está tudo certo.
E depois a cena é, verdade seja dita,
olha, achas... amor, calma, eu só desculpa estar-te a interromper. E estou mesmo proud de ti, porque tu nunca falhaste uma sessão desde que tu começaste.
Pá, não. É verdade. Não, mas falhei uma, estava com enxaqueca, mas não ia mesmo dar para fazer.
É, mas é que eu, tipo, se eu tenho terapia nesse dia e se há alguma coisa que ali a travar, caiu. Na boa, desmarca a terapia, bora, segue.
É pá, eu não, porque eu entendi mesmo. Não, pá, ou seja, eu sinto-me bem a seguir à terapia, mas eu consigo olhar para trás e ver, tipo, o compound de tudo, que eu agora não sei dizer isto em português, peço desculpa. Consigo olhar para trás e ver, tipo, ok, eu fazer isto tudo regradinho estas semanas todas fez uma diferença. Porque, pá, tu ires um dia à terapia e nunca mais lá metes os pés, não, lamento, sim, mas sim. Não faz diferença. Pode fazer diferença, porque eu acho que para mim, na verdade, o que eu trabalho mais nem é tanto na sessão de terapia, é ficar a pensar naquilo tudo até à próxima, debatermos isso no início, ou na terapia inteira, e depois partimos para outra coisa. Uhum. E eu tenho bué esta dificuldade, tipo, tu sabes como é que eu sou? Sou bué, tipo, penso numa coisa, pensei bué nisto, mas tipo, pensei bué nisto 2 dias, e depois bota para saquinho do esquecimento e eu adoro saquinhos, já perceberam? Eu amo os meus saquinhos. Boto no saquinho de esquecimento e tipo, continuo com a minha vida. E é bué fixe a terapia, porque às vezes relembra-me de coisas que eu, a semana passada, eram grandes problemas.
E que hoje em dia já estás a ver, tipo...
E que hoje em dia eu não parei para pensar mais neles, mas eles têm um fundo, uma sensação, uma emoção, uma insegurança qualquer que continua lá e que muitas vezes ela é que mostra do tipo a interligação entre várias coisas que eu acho que não têm nada a ver,
uhum.
Mas que na verdade vêm todas exatamente da mesma insegurança, do mesmo medo, do mesmo desafio, da mesma frustração, da mesma whatever.
Sim, vem quase tudo do mesmo sítio, sempre.
E eu acho que se as pessoas estavam a entrar neste podcast à espera bem que nós fôssemos a dar host às pessoas que são bué tóxicas, mas... A realidade é que nós as duas, depois de estarmos terapeutizadas, percebemos que muitas vezes tu próprio, é que não é que procuras, mas...
Tu encontras um certo padrão.
Uhum.
E porquê? Porque como tu não tratas aquilo que originou a situação antiga, o que vem a seguir vem com esse mesmo padrão. Até resolvermos à séria.
O que está a fazer procurar isso.
No fundo.
Mas sabes que eu também, agora voltando um bocadinho fora da terapia e às relações tóxicas, eu tinha um problema que era, eu comparava todas as pessoas que eu conhecia, novas, às amizades que eu já tinha, tipo ao meu grupo de amigas, uhum, de São Martinho e das Caldas. E a realidade é, é bué diferente tu fazeres uma amiga quando estás no secundário e tipo, por mais que vocês se tornem pessoas diferentes, vão para caminhos que não têm nada a ver um com o outro, até opostos muitas vezes, tu tens ali uma base de contexto que eu demorei muitos anos a dar-te a ti. Tu hoje em dia, tipo, eu ponho-te exatamente no mesmo lugar que as coloquei elas, porque tu já sabes de tudo. Uhum. E muitas vezes as pessoas são tóxicas sem saber, porque estão a ir tocar num trigger teu qualquer que tipo.
Nem fazem ideia.
As pessoas não fazem ideia. Imagina, eu conheço agora uma pessoa nova e a pessoa, sei lá, começa a fazer tipo, pá, piadas com cancro, porque adora humor negro. Pá, não vai cair muito bem comigo. Uhum. Mas ela não faz ideia, ela não está a fazer aquilo por mal. E eu muitas vezes, eu tipo, eu via as coisas como ataques. Pessoais, tipo, ela está a ser assim, ou ele está a ser assim, para me atacar. Pá, não estão, eles são só assim. E se calhar só não batem com o meu santo, ou são outra cor da paleta que não é o branco ou o preto que estão cada um no seu lado do espectro. Eu acho que também parar de comparar as pessoas que eu conheço agora ajudou-me a conseguir criar novas relações, porque eu acho que também toda a gente está, eu sou boa das energias, está a vibrar tipo numa frequência. E tu meio que também encontras e rodeias-te das pessoas que estão nessa mesma frequência. E eu se calhar também tive, quando saí do grupo de onde vocês estavam, tipo, uma frequência um pouco revoltada, linda, não vou nem mentir. Com o que isso, sou bem para ser sincera. E se calhar também brotava na minha vida, e hoje em dia eu olho para trás do tipo, as pessoas com quem eu falava na pandemia também estavam assim, bué Debbie Downer, tipo, era tudo bué Downer, era tudo bué mau, tipo, toda a gente era má, só nós é que éramos bons,
sim,
só nós é
que... Estar sempre a falar de coisas más e coisas negativas e não sei o quê, colocam-te sempre também nessa frequência e parece-me que atrás essas coisas para a tua vida.
Completamente. E pessoas que pensam da mesma forma.
E outra coisa, eu já não sei onde é que eu li isto, ou quem é que me disse, mas que dizem que tu... És um resultado...
A soma das...
Das, tipo, 5 pessoas com quem tu mais te dás. Uhum. E eu acho que isso é muito verdade.
Ah, eu sinto bué isso.
E eu sinto isso quando, por exemplo, dava muito com umas pessoas, depois afastei-me um bocado e sinto... E hoje em dia olho para trás e consigo ver que efetivamente isso era uma realidade. Então eu acho que isso também acaba por ser bom para tu também perceberes que tipo de pessoas é que tu queres ser... Para tu te rodeares das pessoas certas. Obviamente agora, amiga, queres ser rica, não vais para o pé do Elon Musk, porque não vai dar, não é?
Exato, mas é encontrar as pessoas que consigam.
Bater o santo com o teu, terem os mesmos valores que tu tens, acreditarem nas mesmas coisas que tu acreditas. Imagina, se tu és uma pessoa que... Epá, não sei, imagina, que és super cética de tudo e mais alguma coisa, ou precisamente o contrário. Uhum. Não te vais dar com pessoas que são céticas e que não acreditam em nada e que vão-te chamar que és uma maluquinha e que és uma burrinha porque acreditas nas energias ou em Deus ou nos astros ou no que for. Estás a ver? Ou seja, o que eu acho mesmo é tu também saberes rodear-te das pessoas certas, estás com as pessoas certas, proteger-te para não estar nas situações que sabes que te vão gerar triggers e colocar-te num lugar mau, saber que não é tudo sobre ti. Yeah. Eu acho que isso há muita gente que tem muita dificuldade sobre isso. Que
eu próprio me revejo nisso.
Sim,
isto também é uma cena que não é muito linear. Ou seja, a questão também aqui é esta: é que às vezes não é tão linear como isto está a ser bem tóxico, isto está a ser bem mau, e eu vou-me só retirar. Eu, às vezes, dou por mim a ter saudades das partes boas da minha relação com pessoas que tinham uma amizade tóxica. Sim. E muitas vezes, tipo, atenção. E é isso que para mim também era mais difícil, é do tipo, ok, há aqui uma parte que está mesmo a deixar a boeda desconfortável e que não me está a saciar ou a deixar feliz. Só que há toda esta outra parte que eu gosto bué na pessoa. Só que é muito difícil tu conseguires, tipo, tu não consegues, olha, podes desligar esta parte que eu não gosto nada e ficar mas só a versão acho, de ti que eu gosto.
Sim, mas eu também acho que, por exemplo, há certas situações que tu passaste, mas... A tua cabeça estava noutro sítio, tu tinhas uma maturidade emocional diferente da que tens hoje.
E tinha uma tolerância muito mais baixa, eu também consigo ver isso.
Pronto, e então eu sinto que, por exemplo, se situações exatamente iguais que as mesmas pessoas te aparecessem hoje no teu prato, tu já ias saber ter um discernimento diferente para lidar com elas e mais, saber posicionar ou na tua paleta de cores ou na minha estante dos amigos de forma diferente. Tipo, ok, tipo, eu tenho estas pessoas aqui, que eu mudo com elas para isto.
Ai, pois também há outra coisa que eu sinto, que é, eu sei... E tu também sabes que eu consigo ser a pior pessoa à face da Terra se eu quiser. Então eu tenho tanto medo disso, de recorrer a essa cena que eu sei que tenho dentro de mim, que eu exagero para o outro lado, para ser mesmo bué boa pessoa. E nem é tanto para provar nada à pessoa em questão. É para me provar a mim que eu consigo ser mais boa pessoa do que esta versão de mim, tipo, masculinos. Eu sou mesmo, passei por cima, um coração de manteiga, não é, não é? Isto é tudo para não ter que recorrer ao meu recurso de se tu fores filho da puta para mim, para puta, puta e meia, eu vou ser muito pior. Eu vou pegar em todos os teus pontos fracos, vou tirar-te à cara e vou-te deixar sentir um cocó ralado. Só que eu já não faço isso há... Olha, já perdi a conta aos anos. Mas tu não, qual é que foi a última vez que eu fiz isso?
Acabas por não te esquecer que algum momento tens essa capacidade. E então ficas com esse receio de ires aí. Mas isso também se calhar é um tema para levares para a tua terapia.
Ah, completamente, já é um tema da terapia, só que eu vou deixando, sabes? Tipo, eu
tu andas assim,
vou
tipo
viajando.
Subway Surfers.
Já, Subway Surfers completamente. Eu, tipo, esta semana não me apetece falar sobre isto. Olha, esta semana por acaso também não. Já passaram 3 meses e não voltamos a falar neste tópico e eu estou tão confortável assim. Porque depois eu sei... que a questão aqui é eu também querer ser gostada. Voltamos ao tópico de há bocadinho.
Porque toda a gente quer.
Claro, ninguém
gosta. Ninguém gosta de ser odiado e de não, tipo, chegares e não seres bem recebido. Tipo, toda a gente quer ser, tipo, ter aquele feeling, tipo, aí esta pessoa gosta mesmo de mim.
Mas agora vou-te dar um word of wisdom do meu paizinho que Deus tenha. Oh, Catarina, mas já tanta gente gosta de ti, para que é que tu queres mais? E também é verdade, tipo, nós temos bué... E aqui no pod, então, tipo, bué pessoas que sentem-se nossas amigas, que gostam bué de nós, que nós, tipo, infelizmente não conseguimos ter ligação com todas elas, não é? Mas nós temos bué pessoas que gostam genuinamente da gente e nós ainda estamos aqui do tipo, não, não, mas é as que nos conhecem, que nos tratam como lixo, têm mesmo que estar a sério, têm que estar mesmo de nós.
Sim, ou, por exemplo, tu estás no... pá, vais uma viagem de trabalho, por exemplo,
uhum.
E não, mesmo que não vás com aquele objetivo de fazer amizades, que muitas vezes não é isso que acontece, mas... tu queres que as pessoas saiam de lá com uma boa impressão tua e que as pessoas saiam de lá a pensar, pá, esta pessoa é mesmo porreira.
Queres trazer a melhor versão de ti?
Sim.
Tipo, e essa
só que é... às vezes traz uma versão de trouxa de cima.
Pois, exato. E depois às vezes vais um bocadinho além dessa melhor versão de ti. As pessoas ficam, esta é daquelas, está para fazer o que quisermos delas. E depois, por exemplo, eu sou muito burra. Estou sempre a dizer, ai, não gosto de ser gatekeeper e não sou. Mas há uma grande diferença, meus amores. Não, na verdade não é grande. Na verdade é uma subtil, é uma linha muito ténue entre tu não seres gatekeeper e tu dares todo o teu conhecimento ao desbarato que te deu trabalho a ir buscar. E na nossa profissão, imagina, a gente não aprende isto na faculdade, não é? Tipo, não há um curso, chapa 5, que toda a gente pode ir lá adquirir, pronto, passar lá uns tempos. Tens mesmo que ir por ti, conhecer, estudar, enfim... Eu e a Adri, por exemplo, temos muito esta troca. Eu e a Adri já fomos muito trouxas, usado por pessoas que não queriam saber da gente para nada.
Ai, sim. Mas,
para sacar infos.
Isso sim, mas também o que eu sinto é, hoje em dia, se me perguntarem certas e determinadas coisas, eu prefiro dizer do que... Ou melhor, não é prefiro dizer, é eu vou dizer com menos sentimento de... Ai pá, eu é que estive ali tantas horas a pesquisar, uhum. Não sei o quê. Mas também porque vinha, porque eu também não estava muito segura de mim. E portanto, eu acho que isso vinha também de um lugar que era, porra, tipo, eu estou a fazer determinadas coisas porque eu sei esta informação, agora ela vai saber e vai tipo, fazer melhor que eu, a não sei o quê.
Mas aqui eu estou a falar mais numa perspectiva de quando a pessoa meio que só te liga, procura para isso. Percebes? Tu ficas, então, mas eu sou o quê? Sou o Google? Mano, vai procurar tu também, tipo...
Sim, já me aconteceu também, inclusive.
Pois, exato.
E que eu chutei o balde e depois fui lá agarrá-lo.
Já. Yeah. Eu estava a presenciar tudo isto. Precisamente acontecer. Não, mas, por exemplo, eu já tive amizades de pessoas do YouTube que tu própria também me disseste, tipo, que me usavam. E eu, tipo, spinning like a ballerina, a querer ser bué querida.
É aquela coisa... Mas olha, aqui tens um excelente exemplo de que, tipo, eu nunca, em relação a ti... E... Imagina, não, nunca foi muito a minha cena.
Não, porque quando tu metes uma coisa diferente, eu não vou chatear-te. Eu vou gastar 4 horas da minha vida a procurar para perceber como é que tu percebeste aquilo.
Não,
e depois desisto e digo, amiga, eu tentei, juro. Estou bem curiosa, por favor, partilha.
Eu te dizia, por exemplo, que olha, esta amizade, tipo, não. Só estou a procurar para isto, tipo, isto não é muito fixe assim, não sei o quê. Tu também estavas bué do género. Audrey, eles são bué fixos, isto é bué fixe.
Yeah,
mas
sim.
É porque é um bocado aquilo ao início, tipo, quando tu também querias avisar, não avisavas por outros motivos, mas que, quando tu estás no meio daquelas coisas, tu não tens essa... estás com os óculos do amor e dos sonhos e da alegria que tu não consegues ver o que é que está errado. Mas está tudo bem.
Sabes que
bem.
Eu tenho bué medo. Tipo, e eu sinto que nós, por acaso, nem somos muito essas pessoas de pensar, tipo, ah, as pessoas querem alguma coisa de mim. Só que a realidade é que hoje em dia... a maior moeda de troca que existe no mundo é a atenção. E infelizmente nós temos alguma coisa nesse quesito que realmente é positiva e que pode ser de interesse para outras pessoas. E às vezes as pessoas vão querer usar-nos só por causa disso. Só que eu prefiro ser usada umas quantas vezes sou mesmo honesta, do que tipo ter essa visão tão má do mundo, que tipo as pessoas só me vão querer para me usar.
Sim, eu por acaso não tenho muito essa cena, mas já tive pessoas à minha volta que...
Além das vezes, pessoas que quiseram usar-te precisamente por teres seguidores, não me fodas.
Sim, mas não, eu não tinha muito essa... não conseguia sentir isso.
Mas eu acho que mais vale a gente levar a vida como a gente leva, do tipo, pá, vai acontecer algumas vezes, tipo, infelizmente vão haver uns outliers que vão ser...
Sim, realmente boas pessoas.
Exato. Não, vão ser mais pessoas, eu acho que na maioria as pessoas...
Ah, não, sim.
Não estão a querer usar-nos, infelizmente vão haver umas pessoas que, por força das circunstâncias do mundo que nós vivemos hoje em dia... e do qual as pessoas valorizam isso e querem isso, que vão usar-nos, tipo, isso também é a conta que a gente paga por andarmos nisto há 10 anos.
Olha, amigos, é assim, a gente tem de saber andar aqui nesta...
Mas eu prefiro mil vezes pagar a conta, tipo, e desolir-me umas quantas vezes do que, tipo, andar
com a vida da perseguição. Estás a pensar sempre com o pior das pessoas.
Sim, sem dúvida.
Até porque depois também te metes em demasiada conta.
Eu não vejo as coisas assim, eu não me meto em demasiada conta. Tento é lembrar-me que há pessoas que não pensam como eu. Tipo, que eu dou-me com qualquer pessoa, independentemente de teres Instagram ou não.
Sim. Tipo... Não sei se vocês ouviram que a minha barriga fez assim.
Não ouvi.
Ouvi, Sofia.
Eu não ouvi.
Foi a minha barriga, calma.
Pronto, conclusão da história. Há muitas pessoas tóxicas no mundo. Porém, essas pessoas tóxicas também têm amigos.
É situações... E por elas serem tóxicas para umas, não significa que elas são tóxicas.
Precisely. Para
E às vezes elas são tóxicas sem saberem. E
nós acho que é a maioria das vezes, sinceramente. Sim. Acho que as pessoas não são tóxicas a saberem. Acho que ninguém acorda um dia tipo, ai, eu sou assim mesmo tóxica para a minha amiga. Ou para o meu namorado, ou para a minha namorada. Tipo, acho que és. E isso depois também vem muitas vezes de cenas em ti, tu és bem seguro ou que precisas, tipo...
De expor para outra pessoa.
Estas amizades, nós estamos a falar quando éramos miúdas, tipo, elas claramente eram pessoas inseguras, que viam alguma coisa em ti, uhum, que elas gostavam de ter, mas não tinham, então era mais fácil só mandar-te para baixo do autocarro. Tipo, eu com a minha prima e com a minha irmã. Imagina, havia as Destiny's Child ou as não sei o quê, tipo, escolhias quem é que era a personagem. Ficava sempre com a pior. Sempre. Porque elas as duas é que eram as mais. E fechavam uma porta, tipo, trancavam-se no quarto a brincar as duas, eu ficava sozinha.
E as outras duas, pá, íamos para a praia, elas brincavam as duas, eu tinha de ficar sempre dentro da cabana.
E eu também ficava sempre sozinha. E depois, hoje em dia, a minha prima está-se a dizer, não, mas tu agora é que és a estrela, tu é que és a Beyoncé, tu é que és... Eu digo, não, linda, fica lá com a Beyoncé, não me importa nada de ser a Kelly, estou bem. Está tudo certo.
Ah, mas fizeste um ganda som com a Kelly Rowland.
Olha, ganda som mesmo. Que a Beyoncé realmente aí já era um pouco fora de pé. Talvez. Mas olha, eu acho que isto das amizades tóxicas, também o TikTok há bocado estavas a falar, das red flags, que muitas vezes falam das red flags não só nos namorados, para mim também foi insightful. Porque às vezes coisas que eu não via que a pessoa, que era tóxico, que eu achava que era muito mais tipo, ah, eu é que estou a fazer uma má leitura, não. De facto, tinha razão de me sentir assim. Coisas, sim, sem dúvida.
E há uma, por acaso há uma conta, agora não vou conseguir encontrar, porque eu nunca consigo encontrar nada no TikTok. Mas tipo, há uma conta que eu sigo, que é de uma mulher, que ela é loira, os vídeos têm boa qualidade e ela é tipo psicóloga.
Ok.
E ela portuguesa? Apresenta... Não, ela é americana. Os vídeos dela são em inglês, mas são mesmo bué bons. Que, no fundo, ela, com cenas super simples e de uma forma muito clara, ela explica-te. Por exemplo, ela fez um sobre um ambiente tóxico. Então é, ela tem assim um aquário com água, com bué peixinhos,
uhum,
e do nada ela vai e mete um líquido escuro e diz, vamos interpretar este líquido escuro como sendo este ambiente tóxico. Uhum. Então, tu vês claramente. E como é tão visual, tu ficas assim, ah, pois. Tu
consegues
interpretar bem. Mesmo que tu tires tipo, a água do... Ou tipo, mudes os peixinhos do lugar, ou tu saias do lugar, mas tu vais outra vez para uma água turva, tu estás novamente neste ambiente tóxico. Tu tens tipo uma água clara e saber como sair daí. Tipo, ela explica de uma forma mesmo clara. Eu juro que se eu encontrar... Eu partilho no meu Instagram nesse dia. Porque eu não estou... Quando este episódio sair, porque eu amo seguir aquela conta.
Sabes que eu também acho que a cena de haver tanto conteúdo feito por psicólogos e psicólogas também te ajuda a estigmatizar do tipo, ok, tipo, isto não é uma cena assim tão foreign, tipo, não é assim tão estranho, tipo,
sim.
Isto é só falar sobre coisas que já me acontecem todos os dias, só que eu vou ter alguém para me ajudar a processar.
Sim, só que é inevitável, tipo, nós crescemos... A ouvir que quem anda na terapia, quem anda na psicóloga, tipo, quem anda nesses géneros de que tem esses géneros de consultas é quem está maluquinho da cabeça, uhum, ou tem um problema, ou é coitadinha.
Uhum.
E pronto, e tu cresces com esses estigmas, tipo, eu acho que a próxima geração, E a seguir já vem com isso muito mais claro, sem a ser dúvida. Um dado adquirido e é de género, não andas na terapia, anda, tipo, vai ser ao contrário,
e,
sabe?
E há, pois vai.
Pior e que ainda vai. Bem que é, ainda bem que vai ser uma cena mesmo aceita e tranquila, porque no fim do dia...
E sabes que eu acho que a altura que tu mais precisas, eu falo por mim, que tentaram pôr-me na terapia, tipo, quando eu era adolescente, é pá, eu tinha feito uma diferença tão grande na minha vida como adulto hoje em dia, eu ter começado este processo mais cedo, que eu só me arrependo de lá estar, de ter caído nessa ladainha de sim, isto é para quem tem problemas e não sei o quê, bababá. E eu às tantas, tipo, desvalorizar tudo aquilo que eu senti, tipo, eu não estava bem da cachimónia, mas era do tipo, quase que, pá, é um trabalho meu, eu é que tenho que processar isto sozinho, eu tanto que eu digo, bem, eu sei o que é que eu tenho, não faz ideia. Não sei o que é que eu tenho, não sei quais é que são os meus problemas, portanto eu vou resolvê-los sozinha. Não fazia ideia, não resolvi, cheguei até aqui, a precisar de terapia, como de água para beber. Por isso é que eu também não falto, tipo, quando a nossa terapeuta vai de férias, mano, ela ficou 2 semanas ou 3 semanas de férias, eu já estava tipo... Eu tenho que conseguir não me estressar, vai tudo correr bem. Pá, e quando ela voltou foi do tipo, obrigado, obrigado, Deus, obrigado, eu precisava tanto disto. Parecia tipo os addicts quando voltam a ter a droga, tipo, ai, obrigado, obrigado. Eu nunca pensei que, tipo, que isto me fizesse tanta falta como faz. Só que uma coisa que me faz falta no sentido positivo, não é? Que faz-me claro. Bem à minha cabeça. Não é como uma droga que faz exatamente o oposto. E pronto, amiga, olha, não tenho muito mais para dizer.
Olha, também não, amiga. Espero que tenham gostado os nossos close friends, que tenha sido um episódio bom. E se vocês se reveem nestes padrões, já sabem.
Break them. Therapy. Se puderem. Porque infelizmente nem toda a gente também tem acesso à terapia. E o nosso SNS não facilita isso para todas as pessoas que necessitam, mas... Olhem, lindas, para falar sobre problemas dos nossos países, a gente precisava, não era de um episódio, era de uma temporada inteira, pessoal. Vemo-nos no próximo.
Beijos!
Bye!